A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição promete acatar a proibição de venda de produtos como livros, roupa ou materiais de decoração nos supermercados. A decisão partiu do Governo, representa uma mudança em comparação com o confinamento geral dos meses de março e abril do ano passado. As grandes superfícies apenas têm autorização para disponibilizar aos clientes bens de primeira necessidade. Ouvido em instantes pela Antena 1, o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, lamenta esta opção do Executivo. Diz que muitos clientes vão ficar prejudicados por perderem o acesso a determinados produtos.
Achamos que a medida tem impacto bastante negativo, sobretudo em algumas zonas do país, porque se vão ver privadas de produtos que não conseguem arranjar, ou difícil, é mais difícil de arranjar em determinadas regiões do país, uma vez que são estas lojas do retalho alimentar que abastecem as populações mesmo destes produtos.
O responsável da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição explica que os produtos que não podem ser vendidos não vão sair das prateleiras, por não haver espaço em armazém para os colocar. Com a proibição de venda de vestuário, livros, entre outros, Gonçalo Lobo Xavier avisa que há uma elevada percentagem de trabalhadores ligados a estas áreas em concreto.
Nós temos áreas de negócio dos supermercados, em que 40% dos recursos humanos estão afetos a estas áreas e, portanto, serão pessoas que literalmente não vão ter atividade porque estão ligadas à área do retalho não alimentar. Mas não está previsto nenhum tipo de perda de recursos humanos. Pelo contrário, é nessas alturas que nós fortalecemos as equipas e as unimos em torno dos projetos.
A APED nega a existência de despedimentos nos super e hipermercados, embora lamente esta decisão do Governo. Estas grandes superfícies não vão poder, desta vez, vender livros, roupa ou objetos de decoração. António Costa descarta para já o recurso a uma requisição civil de meios privados da saúde. O Primeiro-Ministro considera que tem havido uma colaboração entre o SNS e os hospitais privados durante a pandemia. Em entrevista à TVI, o chefe do Governo garante também que tem havido vontade para ir aumentando o número de camas disponíveis para os doentes.
O Ministério da Saúde teve reunido com os três grandes grupos privados da cidade de Lisboa. Porque no Norte e no Centro a questão está resolvida, há os acordos que têm funcionado muito bem. Em Lisboa, os grupos privados, houve um, que foi o grupo CUF, que disponibilizou de imediato 20 camas.
De imediato em março?
Não, agora.
Agora.
Disponibiliza mais 20 para a semana. E mais 20 na outra a seguir. Os outros dois grupos privados, infelizmente, não tiveram condições para disponibilizar ainda camas. Não há bloqueios ideológicos, nem má vontade de uns. Não há bloqueios ideológicos.
António Costa e o papel do setor privado para ajudar o SNS a combater a pandemia, depois da ministra Marta Temido ter admitido avançar com uma requisição civil. Perante a entrada em vigor do novo período de confinamento geral, o primeiro-ministro defendeu que tudo foi feito para evitar puxar o travão de mão.
Nós temos sempre que privilegiar aquilo que é fundamental, que é a situação sanitária. E por isso, neste momento, não podemos hesitar. E aqui a mensagem que há a passar mesmo é: temos mesmo que fechar. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, acho eu, para evitarmos chegarmos a este ponto, mas chegámos a um ponto onde agora não podemos hesitar e temos mesmo que ficar em casa.
António Costa voltou a pedir aos portugueses para ficarem em casa desde a meia-noite que estão em vigor as novas restrições, semelhantes às aplicadas em março e abril. É o primeiro dia de regresso ao confinamento geral. A partir de hoje, centros comerciais, ginásios ou cabeleireiros ficam com a atividade proibida. Os restaurantes ficam limitados às vendas para fora. Também o setor da cultura para por completo. O repórter Horácio Antunes está em Coimbra, na zona da Baixa da cidade, junto ao mercado municipal. Como é que está o movimento por aí a esta hora, Horácio?
Estou mesmo dentro do mercado municipal do Pedro V, em Coimbra, com muita gente já nas compras. Os vendedores também estão aqui desde as 7 da manhã, um mercado que abre então, aliás, desde as 6 da manhã, um mercado que abre muito cedo, diariamente, e que está aberto até às 19 horas, apenas ao fim de semana encerra às 13. A dona de Ulisse está aqui. Como é que tem sido a venda e o que é que espera com esta pandemia que está aqui e esta, no fundo, este confinamento que foi anunciado a partir das 0 horas de hoje?
É, como é o primeiro dia, não, vamos esperar. Outra vez não tivemos sempre os nossos clientes. Temos algum risco de ter que ir levar a casa, porque às vezes as pessoas não têm algum receio de vir e então a gente leva-lhe as coisas a casa. Mas, de qualquer maneira, temos feito sempre o nosso negócio, que as pessoas precisam de comer.
E é seguro vir ao mercado?
É, eu acho que sim. Eu acho que sim. É melhor, é mais seguro aqui do que nos espaços grandes, que se juntam filas intermináveis. Aqui não, a gente temos as pessoas. Se por acaso aqui estiver uma pessoa ou duas, elas vão lá abaixo. Está aqui menos gente, vem-se atender. Também tem algum cuidado. Tem algum cuidado e nós também.
Obrigado. São três pisos neste mercado municipal, onde há a fruta, também a carne, o peixe, as flores. Tudo se pode comprar neste mercado. Leonil Pereira, o negócio não vai ser afetado com este confinamento?
Um bocadinho, não é? Porque se as pessoas não podem sair de casa, acho que vai um bocadinho ficar mais baixo. Mas pronto, vamos sobrevivendo, não é?
Mas tem fé que os clientes continuem a vir?
Alguns sim, outros aquelas pessoas mais idosas, que são aquelas que frequentam mais o mercado, são capazes de se reter um bocadinho, não é? Para não virem tanto ao mercado. Vêm os filhos e os netos, é que levam. Mas alguns destes, a malta moderna, gosta de ir aos hipermercados, não é?
E qual é a diferença de vir ao mercado municipal?
Eu acho que o mercado municipal quer uma coisa melhor. Tem outros produtos, tem um atendimento maravilhoso, porque eu tenho clientes já há 30 e tais anos sempre, assim como esta senhora já é minha cliente há muitos anos e vem sempre ao mercado. Eu acho que a gente tem outra... E o cliente para nós, eu para mim, o meu cliente é a minha família. Eu adoro os meus clientes.
Obrigado, bom negócio. É assim, há muita gente já a esta hora da manhã que veio ao mercado e é assim todos os dias no Mercado Municipal de Coimbra.
Reportagem de Horácio Antunes em direto de Coimbra, onde os comerciantes tentam adaptar-se às novas restrições que entram hoje em vigor. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vai ser extinto. O SEF vai dar lugar a um novo organismo chamado Serviço de Estrangeiros e Asilo. Quanto às funções policiais, vão ser atribuídas à PJ, PSP e GNR. A edição desta manhã do Diário de Notícias adianta que a alteração deve ser aprovada, Rosa Azevedo, no Conselho de Ministros já da próxima semana.
O novo Serviço de Estrangeiros e Asilo só vai ter competências administrativas. Fica responsável pelos passaportes, vistos, autorizações de residência e refugiados, adianta o Diário de Notícias. A Polícia Judiciária fica com a pasta da investigação criminal e passa a tratar os casos de tráfico de seres humanos e imigração ilegal. A Polícia de Segurança Pública também vai ter novas funções. Vai supervisionar a entrada de estrangeiros nos portos e aeroportos e também a expulsão dos que estão em situação ilegal ou que tenham sido condenados a sair do país. As fronteiras terrestres e marítimas passam a ser da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana, assim como as operações conjuntas com Espanha de controlos móveis nas fronteiras. Este projeto já foi apresentado ao Conselho Superior de Segurança Interna e deve ser aprovado em Conselho de Ministros na próxima semana.
O SEF vai então desaparecer para dar lugar ao CE, Serviço de Estrangeiros e Asilo. A Procuradora-Geral da República ordenou a abertura de um processo de averiguação no caso de vigilância policial que teve como alvo dois jornalistas. Lucília Gago quer perceber se a atuação das magistradas do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa é ou não passível de infração disciplinar. Isto depois de ser tornado público que uma procuradora tentou apurar a origem das fugas de informação no processo Eto'o Pereira. Os jornalistas foram seguidos por agentes da PSP sem qualquer autorização por parte de um juiz para que fosse identificada a fonte destes profissionais, um da revista Sábado, o outro que trabalhava na altura para o Correio da Manhã. Desde há 4 horas que é impossível apanhar um avião de Portugal para o Reino Unido, o governo de Londres decretou a suspensão das ligações aéreas de forma inesperada, com o objetivo de conter a pandemia. Ouvido pela Antena 1, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que vai falar com o chefe da diplomacia britânica. Augusto Santos Silva classifica a decisão como incompreensível.
Com toda a franqueza, medidas absurdas, que não têm lógica, devem ser levantadas o mais depressa possível.
Para além do Reino Unido, Augusto Santos Silva também contesta a decisão de Angola, que também suspendeu igualmente as ligações aéreas com Portugal, uma medida que entra em vigor no dia 24 de janeiro e que visa impedir a entrada da nova variante brasileira de coronavírus. No estado do Amazonas, os hospitais brasileiros estão numa situação de colapso, em particular em Manaus. Há falta de oxigênio nas unidades, como nos conta o correspondente da Antena 1, Pedro Sá Guerra.
A nova variante brasileira do coronavírus, designada por P1, circula por todo o território desde novembro e dezembro. Já se alastrou a várias cidades e ultrapassou fronteiras. O aumento de casos no Amazonas é consequência desta nova estirpe do vírus, como adianta a Antena 1, a investigadora da Fundação Fiocruz, Margarete Dalcomo.
A mutação ocorrida no vírus, ela não resultou numa virulência maior causando casos graves e morte. Ela apenas está sendo transmitida mais velozmente, com mais rapidez, entre mais pessoas e mais pessoas jovens, que são aquelas que estão circulando, saindo, trabalhando.
O fundamental nesta altura é saber se esta mutação poderá provocar reinfecções. Em Manaus, o sistema público de saúde colapsou, havendo doentes que estão a ser transferidos para outros estados. O desespero tomou conta dos profissionais de saúde.
Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga.
A população pede ajuda via redes sociais. As famílias dos doentes procuram de todas as formas fazer chegar oxigênio aos seus familiares. As autoridades locais decretaram o recolher obrigatório das 7 da tarde às 6 da manhã. A situação é de calamidade. A média de mortes neste estado aumentou 183% numa semana.
Entretanto, têm sido muitos os apelos para a entrega de doações de forma a salvar os doentes internados naquelas unidades de saúde do estado do Amazonas, onde não existe oxigênio nos hospitais. É o equivalente à bazuca europeia, mas em versão norte-americana. Joe Biden anuncia a criação de um fundo de recuperação económica nos Estados Unidos no valor de quase 2 bilhões de dólares, mais de 1 bilhão e meio de euros, de forma a combater a crise pandémica. O presidente eleito revela que o plano assenta no apoio financeiro a empresas e cidadãos, também em acelerar a vacinação contra a Covid-19.
Amanhã vou tornar público o nosso plano de vacinação para corrigir o caminho e atingir o objetivo de 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias da minha administração. Esta é uma das tarefas mais desafiantes que alguma vez enfrentámos como nação. Vamos ter que mover a terra e o céu para termos mais pessoas vacinadas e termos mais locais para vacinar.
Joe Biden já a pensar na recuperação económica do país, ele que assume o cargo de presidente dos Estados Unidos daqui a 5 dias.